Sabe que hoje é 28 de fevereiro? É o Dia Mundial de Combate à LERDORT, que são as lesões por esforço repetitivo. A gente está recebendo aqui no estúdio a Gilvana Boeres, que é fisioterapeuta. A gente lembra que essa data foi instituída pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, para marcar um problema que afeta muitos trabalhadores. Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Tatiana. Bom dia a todos os ouvintes.
Primeiro, o que é a LERDORT? Né? O que, caracteriza ela?
Sim. De acordo com o Ministério da Saúde, a DORT é doença ocupacional relacionada ao trabalho. Essa sigla é uma sigla técnica, mas a gente tem a sigla popular também, que é a lesão por esforço repetitivo, que ela é mais fácil para a comunidade em geral intensificar, observar, repetitivo, aquilo que se dá com a repetição, são movimentos repetitivos e excessivos no corpo do trabalhador que acaba trazendo essa tendinite, essa inflamação dos tendões.
Por exemplo, a gente chega aqui, trabalha, digita todos os dias, por anos, é assim essa rotina.
Isso, é uma rotina,
é um esforço repetitivo.
Inclusive, os digitadores são um dos mais acometidos, né? Digitadores, bancários, o pessoal da indústria, construção civil, comércio, por exemplo, cabeleireiros.
Cabeleireiro que está o tempo todo fazendo um único movimento.
Com
a chapinha com secador.
Chapinha, secador, as manicures, que ficam muito em postura estática. Ela não é só da repetição.
E mexe muito aqui.
Isso. Por exemplo, a manicure, ela fica numa postura muito estática, com flexão do pescoço.
Muito tempo parada.
Do mesmo jeito, então ela não tem só repetição, ela tem as posturas estáticas que levam também ao adoecimento e a questão da pausa, você parar aquilo que você está fazendo para fazer um alongamento, para respirar, para dar esse momento para o teu sistema musculoesquelético relaxar.
Primeiros sinais, né, Gilvana? Dor?
Dor, ela não começa com aquela dor intensa. Ela é bem assim,
ali.
Ela começa com uma fadiga, um formigamento.
Ali na mão.
No braço.
Ou no pescoço.
Os membros superiores, de acordo com as pesquisas, as notificações, os membros superiores são os mais acometidos, mas ela também pode acontecer em outras partes do corpo. Mas começa assim, um formigamento leve, uma parestesia, que é aquela sensação de que você está perdendo a força, você vai segurar o objeto de trabalho, ele cai da sua mão, uma fraqueza, e depois começa a vir as dores. Primeiro leve, depois começa a ficar moderada e depois começa a ficar intensa. Então, assim, ela tem fases.
E depois começa a
Aí vem as deformidades, que é a fase crônica.
Chega a deformidades,
inclusive eu já vi trabalhadores com mão em garra, quando já não consegue.
Meio fechada,
sem conseguir abrir. Ela causa atrofia dos músculos da mão, a mão resseca. Então é uma doença assim.
É mais grave do que a gente.
Muito imagina, mais grave, né? Porque ela é limitante. Depois que ela chega nessa fase crônica, final, aí não tem mais muito o que se fazer. É uma incapacidade que leva a uma incapacidade permanente.
Afasta a pessoa do trabalho.
Afasta do trabalho, né? E fica impossibilitado de exercer as suas funções. Muitos trabalhadores têm que ser afastados, mudados de função. Mas uma característica assim, que eu gostaria de ressaltar, por exemplo, empresas privadas. A gente observa muito que aquele trabalhador, quando ele começa a adoecer, ele já fica avisado. Então, o que acontece? Muitos trabalhadores estão adoecidos, estão com a doença, eles ficam silenciosos, eles não falam. Porque eles sabem que aquilo ali pode levar ele a ficar avisado na empresa. E ficar entrando de atestado médico, todo o tempo. Diga aí, você só viu doente? O que está acontecendo? E aí, é afastado muitas vezes pelo INSS.
Muito preconceito. Né? Só por causa de uma dor, né?
Eu já vi relato de trabalhadores que falam assim, eu estava na minha função tal, e me colocaram na lanchonete, aí ficam falando, aqui a lanchonete agora virou hospital? Todo mundo que fica doente é manejado para cá? Então, tem essa questão, sim, da discriminação.
Gilvana, demora um tempo para que as pessoas cheguem na fase mais grave da doença.
Demora.
Né? E o tratamento também ele é prolongado, dependendo do quadro que esse paciente vai procurar.
Sim.
Porque às vezes ele não vai, ele fica ali aguentando
a dor. Ele fica no silêncio dele. É uma doença assim, muito carrasca. Hoje a gente fala que a doença ocupacional, a tendinite ocupacional, ela é irmã siamesa da depressão. porque você já vai ver associado desses trabalhadores que já estão na fase mais crônica a questão da depressão. Porque eu vou te perguntar uma coisa, quando você está com dor, você dorme direito? Você não, se alimenta direito? Não. Você vai para o shopping com seus amigos? Você vai para o restaurante? Você não vai, você se isola. Então isso aí começa a trazer essa questão da depressão, do adoecimento mental, entendeu?
É possível prevenir?
É possível prevenir. São as práticas seguras no ambiente de trabalho. Como é feito isso? Você tem que... Eu sempre oriento assim, o próprio trabalhador observar. Você está trabalhando num ambiente muito ruidoso? Num ambiente muito quente? Num ambiente muito frio? Num ambiente que às vezes não tem uma luminosidade boa? Esse trabalho está te exigindo, o teu chefe está exigindo uma produção além do que a capacidade humana pode suportar. Você está fazendo aquela digitação por mais de 6 horas, 8 horas por dia. Você está fazendo as pausas que a legislação permite para cada profissão. Você vai digitar 2, 3 horas, 4 horas, tá? Mas e as pausas de 10 minutos? Você está levantando da cadeira para fazer um alongamento para sua coluna lombar daqui a uns anos não começar a reagir, a falar, epa, tem alguma coisa errada aqui, porque é um corpo, é uma biomecânica. O nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado, sem movimento. Por isso que nós somos todos articulados. Então, a partir do momento que a identificação e a empresa adota a prática segura, o que é a prática segura? Mobiliários adequados, ergonômicos, respeito da individualidade de cada trabalhador. Na empresa você vai ter um trabalhador com 1,70m, outro 1,50m. Não dá para ter uma cadeira igual para todos os trabalhadores. Essa cadeira tem que ter ajustes, ajuste da altura, postura adequada. Todas essas orientações, o SESMIT, que é o Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho, ele pode estar desenvolvendo junto aos trabalhadores.
Agora, Giovana, precisa de muita conscientização, acho que das duas partes.
Também.
O trabalhador
e empresa.
Empresas, entidades, instituições, enfim. Porque existem jornadas de trabalho muito intensas.
Sim.
Que exigem muito desse trabalhador.
Sim.
Exigem tanto ao ponto desse trabalhador não se permitir uma pausa para ter
também
que entregar no tempo, no horário, né? Para atender
a... Eu falo sempre assim, por exemplo, a gente já fez muita campanha com os bancários, construção civil. E chega ao ponto, quando você começa a alertar muito, tanto ao lado da empresa, que aquilo começa a incomodar, porque os trabalhadores começam a ficar mais espertos, né? E começa a cobrar mais um ambiente de trabalho seguro, quanto também aquele trabalhador que ele não está disposto a realizar mudanças. Que mudanças seriam essas por conta do trabalhador? Deixar de ser sedentário é uma delas, porque ela está muito associada ao sedentarismo. Então você vai observar que aqueles trabalhadores que mantêm uma rotina de atividade física, que
não tem tanto problema.
Não tem tanto problema. Só que ela, porque ela está muito ligada ao tônus. Quando você tem mais uma questão de... faz uma yoga, uma natação, uma meditação.
Uma estrutura física mais fortalecida.
Mais fortalecida, você vai ser menos acometido. E se você for acometido, quando você faz, que é a parte da reabilitação, que é o tratamento, a sua recuperação é mais rápida do que aquele trabalhador que já tem doenças associadas. Por exemplo, um diabetes, uma pressão alta, né? Uma síndrome metabólica, que já é aquela obesidade que tem todos os sintomas associados, é mais difícil de você conseguir uma cura melhor com aquele paciente, entendeu?
Existem casos registrados no MAPA, números fechados, assim,
né?
Para se dizer, tem muito, tem pouco?
Aqui no estado nós temos o que a gente chama de subnotificação. O que é isso? São trabalhadores que são muitos trabalhadores adoecidos, sim, nós sabemos, temos consciência disso.
Que fazem tratamento.
Que fazem tratamento, inclusive eles entram nas unidades de saúde, que são as portas de entrada aqui, unidade básica, o serviço de reabilitação, como os CREAPs, que nós temos vários, né? Zona Norte, Santana e Macapá, e dois em Macapá. A gente sabe que esses pacientes estão lá, muitas vezes encaminhados até por empresas, mas esses pacientes não estão sendo notificados que eles estão com a doença. O que que acontece? Os próprios trabalhadores, porque ela é uma doença de notificação obrigatória, é uma notificação compulsória. Eu, como trabalhador da saúde, eu atendi um paciente que eu falo assim, ele fala para mim, olha, eu tô com essa tendinite, eu trabalho no supermercado, no setor de check-out. Eu faço a relação com o trabalho. Tô com o laudo médico, com o CID, abre a ficha de notificação. Então, isso daí é algo que o SERE já está há muito tempo indo nas unidades.
O que falta, né?
Nós fazemos treinamento todos os anos. Nós fazemos treinamento nas unidades básicas para aquele profissional que recebe o trabalhador adoecido. Porque se você chega numa unidade de saúde com uma lombalgia, tá, mas essa tua lombalgia é de quê? Você estava na academia malhando? Ou você estava no ambiente de trabalho? Não, eu trabalho...
São os motivos que levam à doença.
Sim.
Que não são registrados.
Isso.
E aí ela não entra como uma notificação.
Isso, não. Ele acha... Aquele trabalhador que está atendendo ali, fazendo a reabilitação, ou numa unidade de emergência, que, por exemplo, a pessoa chega com dor. Aí toma lá dipirona, toma um tramal. Uhum. A dor passou. Mas ninguém perguntou para ele...
Ninguém busca mais.
Não busca. Essa sua dor na coluna é de quê? Não há essa busca, essa preocupação, apenas fazer a medicação e aquele trabalhador volta para casa e no outro dia ele está lá na labuta, ou está no hospital, ou está lá como pedreiro na construção civil, ou ele volta para o banco, vai trabalhar como bancário, ou ele vai para o supermercado trabalhar como check-out, que são todas as profissões envolvidas, então não há ainda esse questionamento. Então, a Vigilância do Trabalhador, nós fazemos esses treinamentos nas unidades de saúde há muitos anos. E a nossa dificuldade hoje é essa questão de entender que é uma doença de notificação. Tanto para o trabalhador saber que ele deve ser notificado, tanto para aquele profissional que está recebendo aquele paciente adoecido.
Tem uma programação para marcar essa data hoje, né? Reforçar esse chamamento?
Todos os anos a gente escolhe um local. Então a gente já trabalhou muito na área de banco, construção civil, comércio, área de varejo. E esse ano, tem ano passado, esse ano a gente está focado ali no HK, no Hospital de Emergência, porque foi um local que ano passado nós fizemos muita palestra, orientação, conversa com os trabalhadores, e a gente está tendo uma demanda já de trabalhadores adoecidos, e a gente está fazendo a segunda parte, que a gente já está identificando quem são esses trabalhadores, para a partir daí o núcleo de saúde do próprio hospital já começar a notificar, porque nós precisamos que esses casos apareçam no sistema de notificação. Então já é um grande avanço. Nós já temos várias notificações, por exemplo, no CREAP, de trabalhadores que dão entrada lá, adoecidos. É um trabalho que eu desenvolvo lá também, porque eu observo quem está entrando, então eu vou, converso com o profissional. Esse trabalhador que estava fazendo contigo, ele é lá do supermercado. Eu falei, notifica esse trabalhador. Aí a notificação começa a aparecer. Então, o CRTN, que é o novo SERPES, também já tivemos um tempo de fluxograma lá, onde todos os trabalhadores que eram identificados com a doença eram notificados. Então, no sistema de informação hoje, no estado, nós temos 34 notificações. Por que baixa? Por causa dessa dificuldade dos próprios trabalhadores.
É porque muitos ainda não chegaram lá nesses setores.
Também. E muitos estão fazendo. Muitos estão indo, por exemplo, no INSS agora, se você for buscar, você vai ver que a LERDOST é a segunda causa de afastamento do trabalho. Então você vai ver que tem muito trabalhador de carteira assinada afastado pelo INSS, sem condições, muitas vezes, de voltar ao trabalho, e ele está lá e não foi notificado. Mas ele está afastado na carteira lá. Está aberto a CAT, que é a comunicação de assistente. É a comunicação de assistente de trabalho, para você ver que é algo tão sério. Uma vez identificado com carteira assinada, abre a ficha de notificação e abre a comunicação de assistente de trabalho, para quem é do setor privado.
Olha, a gente conversou com a Gilvana Boeres, que é fisioterapeuta. Gilvana, obrigada.
Muito obrigada, eu que agradeço.
Bom dia.
Bom dia.